dos outros ninguém sabe. História dos portugueses chiganos.
Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Dos Outros Ninguém Sabe, Histórias dos Chiganos Portugueses. E neste episódio gostaríamos de começar por falar sobre os séculos, o facto de durante séculos a presença dos chiganos na Europa, estas comunidades não falaram a uma só voz. Os processos de marginalização a que foram sujeitas, bem como a heterogeneidade que as caracteriza, dificultavam os processos de unidade. A situação começou a mudar no início do século XX. Em 1906, os chiganos da Bulgária apresentam uma petição ao Parlamento Nacional exigindo a igualdade de direitos face a outros cidadãos. Alguns historiadores apontam nesse ato os primórdios do movimento político Romani, mas seria necessário esperar mais algumas décadas até esse processo ganhar dimensão e continuidade. Os horrores da Segunda Guerra Mundial e o genocídio perpetrado pelos nazis contra as populações chiganas foram o acordar que faltava. Na Alemanha do pós-guerra, os chiganos não foram envolvidos no processo de reparações às vítimas do nazismo e esse brutal esquecimento esteve na origem das primeiras organizações ciganas alemãs. Noutros pontos da Europa, desenvolvem-se algumas iniciativas que culminaram em 1971, no primeiro Congresso Internacional Romani, realizado nos arredores de Londres e onde se definiu uma bandeira e um hino como elementos unitários do povo cigano. O dia 8 de abril é hoje celebrado como o Dia Internacional das Pessoas Ciganas, em referência precisamente à data de realização do primeiro Congresso. Neste episódio, queremos perceber como este processo decorreu em Portugal, ou seja, como se caracterizou o associativismo cigano português e quais as suas origens. Este percurso ajudar-nos a perceber quem eram e quem são hoje os ciganos portugueses.
E para falarmos deste assunto hoje, temos connosco Bruno Gonçalves, um dos fundadores da Associação Letras Nómadas, Associação para a Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas. O percurso do Bruno esteve desde muito cedo associado ao associativismo cigano português, ao ativismo, à mediação cultural, sendo formador do Conselho da Europa para a formação de mediadores ciganos. É autor da História do Ciganinho Chico. E em 2023 publica um outro livro, Conhece-me antes de Modiás, Notas sobre História e Cultura Cigana. Dando este contexto, Bruno, gostaria de começar por perguntar aquilo que se conhece acerca das comunidades ciganas em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao número estimado de pessoas ciganas, se existem zonas onde elas se condensam, e que zonas geográficas é que são essas. E em que condições de vida é que elas vivem em Portugal?
Antes de mais, boa tarde. Queria agradecer também o convite, esta oportunidade de participar aqui neste podcast. Relativamente, portanto, à vossa pergunta, o que é que se conhece das comunidades ciganas? Bem, acho que ainda se conhece muito mal. Daí, em 2023, decidir escrever um livro que tem um título muitas vezes dito por algumas pessoas como provocador. De facto, conhece muito pouco acerca das comunidades ciganas em Portugal, conhece sobretudo os estereótipos que foram cristalizados ao longo dos séculos, tal como em toda a Europa. Portanto, os ciganos em Portugal são ainda tratados como uns eternos estranhos ou estrangeiros, entre aspas, no seu próprio país. São 5 séculos de um passado traumático e que hoje, no fundo, o que produziu foi várias assimetrias. Que levam com que hoje as comunidades ciganas, que são distribuídas por todo o país, embora grande parte delas esteja muito mais no litoral, tal como os portugueses na década de 60, neste fenómeno do êxodo rural, decidiram ir para as grandes cidades, mais para o litoral, à procura de uma vida melhor. Mas o que nós sabemos, e dos dados que nos são revelados pela FRA, 96,2% das comunidades ciganas em Portugal vivem, portanto, abaixo do limiar da pobreza, portanto, com níveis de educação muito, muito baixos, com uma saúde muito, muito débil, portanto, uma cigana e um cigano vivem, portanto, menos 10 anos do que a média da sociedade maioritária. Portanto, a nível de habitacional, 32% das comunidades ciganas vivem ainda em tendas e barracas. A nível de emprego tem sido, portanto, uma das grandes lutas. Continuamos a ter, de facto, níveis de entrada no mercado laboral muito baixos, portanto, optam ainda pelas atividades ditas tradicionais ou aquelas que permitiam aos ciganos viver, que é sobretudo a venda ambulante, a colheita, portanto, também no Alentejo e outras profissões que foram desaparecendo. Mas, pronto, acima de tudo, a caracterização que nós fazemos das comunidades ciganas em Portugal é essa, portanto, uma comunidade cheia de assimetrias e que só em 2013, através da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, é que nós temos uma política direcionada para, portanto, minimizar, portanto, os passos que estão muito atrás destas comunidades, através da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, que, na minha ótica, de 2013 a 2022 foi uma estratégia muito pouco ambiciosa, mas que de alguma forma trouxe alguns benefícios, sobretudo aquele que nós podemos perceber que onde se andou mais um bocadinho foi na questão da educação. Mas, sobretudo, uma caracterização muito rápida é essa.
Tu és um dos fundadores da Letras Nómadas, Associação Cigana em Portugal, e queríamos então saber também como é que tu percepcionas o associativismo cigano em Portugal, como é que é o processo de construção de uma associação cigana, quais é que são os desafios que enfrenta, e certamente acompanhaste toda a campanha eleitoral, a noite eleitoral ontem, a nova composição da Assembleia da República, e portanto também gostaríamos de perguntar qual é que é a importância das associações ciganas no combate a discursos intolerantes, discursos populistas.
Ok, começando pela tua última pergunta, posso dizer que estou cheio de azia, tal como uma boa parte dos portugueses de bem, eu aí chamo os portugueses de bem, porque não estava à espera que a extrema-direita crescesse tanto, mas também é um sinal que a iliteracia política em Portugal, portanto, nunca me enganou. Portanto, a baixa iliteracia política é enorme e daí nós percebemos que territórios que já foram de esquerda hoje são de extrema-direita, quer dizer, também é acompanhar um bocadinho a onda que está a acontecer pela Europa e claro, não se compreende, não se compreende. Acho que há um grande erro que se fez no nosso país, foi não se lecionar exaustivamente o 25 de Abril. E temos vários jovens que votaram pela primeira vez, que de facto não conhecem nada sobre o 25 de Abril, não sabem quantos homens e mulheres morreram para nós termos a democracia. E claro que isto deixa-me bastante triste, mas eu costumo dizer que, enquanto português, enquanto cigano, culturalmente, há uma característica importante que é a resiliência e a resistência. E se perdemos ontem, entre aspas, amanhã, vamos combater, fazer o bom combate para vencer. Vai ser difícil, porque nós sabíamos que. Nem nunca prometemos que o caminho seria fácil, sabíamos que as coisas estavam a apertar de alguma forma, estes discursos populistas muito fáceis que entram no ouvido com uma facilidade nas pessoas e que de alguma forma manipula, portanto, uma série de pessoas que neste momento estão a passar também elas por algumas dificuldades e que têm a tendência para culpar e arranjar culpados para esta situação. Neste caso são os ciganos, são os imigrantes, e no caso português, sobretudo os ciganos e os imigrantes, claro que há que fazer uma avaliação de tudo o que aconteceu. Percebemos que movimentos inorgânicos e espontâneos saíram em manifestações. Há quem ache que foi de facto importante terem saído à rua para se manifestarem. Eu também fiquei indignado, mas fazendo uma leitura como faço, acho que não foi, na minha ótica, o melhor caminho e a melhor estratégia irmos manifestar e levar à vitimização, portanto, do líder da extrema-direita, que com isso, de alguma forma, catapultou, portanto, para o resultado que teve, na minha ótica. Também a comunicação social acho que fez um mau trabalho, porque levou o óculo, como tem vindo a levar desde 2019, quanto a mim, não 2017, mas 2019, que o tem levado ao colo, porque, portanto, deixaram de acompanhar as outras campanhas para ver se o Sr. Ventura estava muito bem, se estava bem de saúde, se estavam a tratar bem, que pensos é que lhe colocaram, portanto, uma série de coisas. E também, pronto, a bem dizer, aquele ato triste de teatro que foi feito pelo líder da extrema-direita, que de alguma forma, em jeito de seita, fez chorar muita gente e, com certeza, amoleceu muitos corações para terem votado no domingo. Agora, não deixo de estar preocupado, mas não vou, de alguma forma, estar demasiadamente preocupado. Eu acho que nós temos que arranjar estratégias. E as associações ciganas, de facto, o que elas fizeram durante, portanto, esta campanha e a pré-campanha, foram, quanto a mim, muito importantes, porque nós sabíamos, nas nossas leituras políticas, que se nós anunciássemos à imprensa que fizemos uma queixa no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, isso poderia, de alguma forma, ser contraproducente e vitimizar o André Ventura. Portanto, nós, há cerca de 15, 18 dias, fizemos uma queixa, tendo em conta o artigo 240, portanto, o discurso e o incitamento ao ódio, e neste momento temos um advogado dos melhores da praça, neste caso, que é o Dr. Garcia Pereira, que vai ser, portanto, nosso advogado nessa queixa. Agora, nós sabemos que vai ser difícil. Acho que as instituições, todas elas, neste momento, já estão abaladas, não é? E já estavam a ser abaladas. Agora, com um Parlamento com 58 ou 59 ou 60, portanto, deputados, vai abanar-se. Vamos ter dificuldades, mas é aquilo que eu dizia, não vamos desistir. Agora, as associações tiveram este papel importante do incentivo ao voto através dos jovens do programa Opera. Tentámos, de alguma forma, apaziguar a indignação de muitas comunidades ciganas pelo país fora, que estavam, de facto, muito indignadas com tudo o que era feito a nível de discurso de ódio contra as comunidades ciganas, a fricção que existe hoje, portanto, no nosso dia-a-dia. Portanto, o nosso cotidiano é prejudicado pelo discurso de ódio desse partido. E nós tentámos, de alguma forma, acalmar e dizermos que tínhamos que usar, portanto, estratégias e táticas. E foi isso que uma boa parte das associações fizeram. Claro, existem outros movimentos que nós não podemos, de alguma forma, controlar, que tiveram outro tipo de estratégia, na nossa ótica, pouco contraproducentes, mas é isto. É a democracia, temos que aceitar que há movimentos também da comunidade cigana que não fizeram as leituras corretas e que, de alguma forma, também deitaram tudo a perder na nossa ótica com as manifestações espontâneas. Portanto, isso não ajudou, de alguma forma, a todo este processo. As
Bruno,
associações agora. Sim, diferente, sim.
há pouco falavas precisamente desses movimentos inorgânicos e também do papel das associações ciganas nesta campanha eleitoral que terminou, e deste ato eleitoral, e falavas precisamente deste apelo ao voto, que foi bastante noticiado e teve bastante impacto. Como é que vês a relação da maioria da população cigana em Portugal em relação à participação eleitoral? É algo que está em crescimento ou ainda. É um ato que ainda está algo desfasado do cotidiano e da prática.
É um voto de reação, Francisco. É um voto de reação, ainda sem muita consciência política de uma boa parte das comunidades ciganas, mas que de alguma forma tem trazido, portanto, à participação homens, mulheres e jovens, portanto, em idade de votar. E ontem percebemos, eu não tenho números exatos, porque não conseguimos fazer isso, mas percebemos que certamente que metade da comunidade cigana foi votar. Até pessoas mais velhas que muitas das vezes ficam em casa e não se, entre aspas, e dão ao trabalho de votar, foram, portanto, arrastadas de alguma forma pelas famílias e foram, portanto, votar, não deixaram, elas quiseram mesmo votar. Mulheres de 89 anos, outras de 90, e que foram com os netos, com os filhos, e não deixaram, portanto, de exercer o seu direito. Mas, claro, continuamos a ter aqui um voto que ainda não é, portanto, aquilo que nós desejamos, a consciência política. Estamos a falar de uma comunidade que, infelizmente, esteve-se sempre fora do sistema. Portanto, há um pensamento, por parte de algumas comunidades ciganas, que muitas das vezes a autoestima é tão baixo que eles acham que não contam, que é mesmo assim. Então nós temos que fazer isto, o contrário, é dizermos mesmo com as campanhas, por um voto se perde, por um voto se ganha, perceber quais são os ideais, as orientações de cada partido, Isso não é fácil de o fazer. Não é fácil de o fazer porque há muitos ruídos e, como vocês sabem, também dentro das comunidades ciganas há um movimento muito forte religioso, que é uma forma também confunde as próprias comunidades ciganas, que se habituaram desde o 25 de Abril a votar, portanto, num determinado partido ou numa determinada ala partidária, que era a ala, portanto, a ala esquerda ou centro-esquerda, portanto, do espectro político português. E o
E
que
como é que
acontece é
vês
que
esse crescimento do, por exemplo, do movimento evangélico? Achas que está a afastar algumas das pessoas chiganas mais para a direita, ou com a tendência, de certa
é a
forma, em
tendência
todo o mundo, em
conservadora.
todo em relação ao movimento evangélico, não é?
Em Portugal não aconteceu isso, felizmente,
Ok.
porque de facto o Partido de Extrema-Direita persegue os ciganos, mas certamente se não perseguisse, talvez tivéssemos alguns evangélicos ciganos a votar no partido da extrema-direita, mas como isso não acontece, continuamos a ver uma maioria de pessoas a votar no centro-esquerda. Claro, votam no centro-esquerda porque, de facto, né, sempre figuras, os estadistas como Mário Soares, que é uma forma de deixar alguma marca nos nossos
Sim,
pais,
fica
nos nossos,
proximidade.
sim, nos nossos avós, e isso, portanto, leva com que eles continuem a votar, portanto, nessa ala, nesses partidos de centro-esquerda. Mas, de facto, pronto, as igrejas neste momento corremos o risco, como se correu no Brasil, nos Estados Unidos, em que são muito influenciados pelos movimentos de extrema-direita, nacionalistas, e que nos preocupa de alguma forma. Em Portugal, isso não acontece porque um partido deliberadamente persegue as comunidades ciganas. Se não perseguisse, acredito que tivéssemos, se calhar, muita gente da comunidade cigana a votar, portanto, em ideais mais conservadores, devido, portanto, à Igreja. A Igreja Evangélica Filadélfia, por exemplo, teve de facto, e tem um momento histórico, porque acho que veio de alguma forma melhorar algumas relações, veio também trazer a necessidade de aprender a ler e escrever, que era uma coisa que, quando eles chegaram a meio da época da década de 70, era uma coisa que acontecia em Portugal, grande parte da comunidade cigana era quase analfabeta, e isso, de alguma forma, trouxe esse incentivo, trouxe relações de vizinhança. Depois, na década de 80 e 90, fizeram algo que acho que é extraordinário, recuperaram milhares de homens ciganos que estavam no mundo da toxicodependência. E hoje essas pessoas, em parte delas, são pastores. Mas depois, a partir do ano 2000, e esta é a minha análise sociológica que eu faço, depois de recuperarem tantos jovens, entraram muito naquelas ondas brasileiras, americanas, mais conservadoras, os usos e costumes. Isso, de alguma forma, estancou este movimento na minha ótica. Mas, claro, é uma obra, de facto, podemos dizer, a associação que mobiliza e que tem uma autoridade moral sobre os ciganos em Portugal são, de facto, as igrejas, sem dúvida. Eu costumo dizer, se eu quiser levar alguém para uma manifestação para a Assembleia da República amanhã, eu não consigo fazer, e levo meia dúzia deles. Eles conseguem colocar 5 mil pessoas amanhã, se eles quiserem. Então, como veem, há esta autoridade moral e acho que a nível social eles deveriam estar a fazer muito mais. Deveriam estar-nos a ajudar a nós, enquanto associações, em questões como a área da educação, que acho que são fundamentais para termos jovens, homens e mulheres, com uma maior mobilidade social no futuro e não sofrer aquilo que eu sofro e que eles sofrem no cotidiano.
Para além dessas dificuldades que tu sentes no incentivo das associações para que desempenhem o melhor trabalho, que outros desafios é que consegues levantar também neste processo de construção das associações e depois mantê-las?
Assim, primeiramente dizer que uma associação é de facto uma organização que não faz parte das representações sociais ciganas, portanto, é uma estrutura que no fundo veio contrariar as representações sociais ciganas, que era a pessoa mais velha. Então, isso muitas das vezes pode trazer de alguma forma aqui algum desafio e alguma condição. E eu creio que as primeiras, quando nasceram, quando se fundaram as primeiras associações, a primeira foi os Vikings, penso eu, em 74, penso que foi mesmo, 76, se não estou em erro, Foi este desafio, mas foram as pessoas mais velhas que tiveram essa capacidade de liderar essas associações. Mas claro, não é uma tradição, nem em Portugal temos um civismo tão fraco. Agora imagina na comunidade cigana que não estava habituada a uma estrutura própria de uma associação. Eu creio que passámos imensa dificuldade. Eu tenho 27 anos de associativismo cigano, eu fui fundador da Associação Cigana de Coimbra, ainda muito jovem. Eu tenho 27 anos de ativista e 27 anos de dirigente associativo. Eu sei o que é que foi passar, portanto, as passas, entre aspas, do Algarve, porque no início não havia nada, não havia estratégia, que é mesmo assim. Não havia entidades interessadas em nos ajudar a capacitar. O que nós tínhamos apenas éramos nós e as comunidades, que muitas delas apenas se queixavam da sua vida, muito amarga, muitas das vezes, e que precisavam de alguma forma aumentar as cotas de prosperidade. E achavam que as associações poderiam ser aqui um interlocutor importante. Depois há outro desafio muito importante que é preciso referir. Todas as associações no ano 2000, a maioria eram quase todas lideradas por homens, homens velhos, mais velhos, e eu era o único jovem. E apareceu uma associação de mulheres, que era a MUSIP, liderada por Olga Mariano, mais outras quatro mulheres, e é uma forma também trouxeram aqui o desafio da palavra da mulher. É? De uma mulher que normalmente na cultura cigana nessa altura também estaria com uma diferenciação de papéis e que o papel não seria estar ali. E acho que elas trouxeram de alguma forma aqui um refresh, uma lufada de ar fresco e que ajudaram a configurar o que hoje nós temos de associações ciganas, onde a maioria são mulheres, as dirigentes, e que em 10 anos, eu creio que foram 10 anos de ouro. Estamos muito longe de ser associações perfeitas, pelo contrário, há muito que aprender, há muito para nos capacitar, mas acredito que em 10 anos há coisas importantes que se fizeram. Eu posso referir a Letras Nómadas, é mentora de um programa, que agora é programa, que é o OPRE, e que de alguma forma em 9 edições conseguiu empurrar 40 jovens para se licenciarem, 10 mestrados e 10 estágios. Eu conto pelos dedos, ou contava pelos dedos, há 10 anos, quantas pessoas ciganas licenciadas nós tínhamos no país. 6, 7 no máximo. Neste momento, temos ainda 34 bolseiros, muitos deles vão sair este ano também licenciados, outros mestrados, e esta capacitação que se fez desta necessidade desta Associação Cigana é, quanto a mim, uma enorme vitória. E depois existem outras associações a fazer um trabalho excepcional. Com muita dificuldade, sim, porque nós não conseguimos competir nas candidaturas com entidades tão grandes que têm especialistas para fazer as candidaturas. Às vezes temos que viver dos escassos recursos que têm programas como o PAC, o Programa de Associativismo Cigano, ou o FAP, o Fundo de Apoio à Estratégia Nacional, que neste momento está desativado porque não temos estratégia nacional. Mas creio que fizemos 10 anos, quanto a nós, importantes, de consolidação também de algo que acho que era importante: as mulheres sem estar. E as mulheres ajudaram a organizar, porque esta é uma qualidade das mulheres, a organizar o movimento associativo. Agora, tenho consciência que há muito por fazer. Sofremos ainda muitas críticas por parte das comunidades ciganas porque estão à espera de resultados muito rápidos e nós não temos essa pressão mágica. Mas vamos fazendo o nosso trabalho de norte a sul do país. Temos cada vez mais dirigentes capacitados, muitos deles até licenciados, mulheres fundamentalmente muito empreendedoras e que têm vindo a fazer um trabalho que muitas vezes não tem a visibilidade que desejaríamos e os impactos, muitas das vezes, não é os impactos que muitas das vezes as entidades financiadoras querem, que são números. Porque é aquilo que eu digo, se em 10 anos nós temos tantos licenciados e pessoas com mestrado, isso para nós é uma vitória, porque há 10 anos não contavam-se pelos dedos. E isso muitas vezes é uma dificuldade, lidar com estes critérios de avaliação que muitas das vezes nos podem de deixar de fora, porque não querem resultados tão palpáveis como nós queremos, não é? E isso tem sido uma enorme dificuldade.
No primeiro episódio deste podcast, falamos também da questão de que, naturalmente, as próprias comunidades ciganas portuguesas, com outras, noutros pontos do mundo, não são, às vezes, também assim tão homogéneas como às vezes pode parecer, não é? No primeiro episódio, até falávamos, por exemplo, de algo que se calhar é desconhecido para a maioria, para a sociedade maioritária, que é, por exemplo, da diferença entre os ciganos ditos galegos e os ciganos ditos portugueses. Achas que essas diferenças internas às comunidades ciganas portuguesas, daí também o plural, dificultam também este processo de associativismo ou não? É uma impressão errada minha?
É assim, a heterogeneidade das comunidades ciganas é de facto é completamente desconhecida, mas não, eu creio que é assim. Em cada cidade, portanto, trabalha-se com todas as comunidades. Mas claro, há estas diferenças que muitas das vezes podem trazer aqui e acolá alguns obstáculos, é verdade. Mas eu creio que nos últimos anos se tem tentado trazer de todos os grupos pessoas para iniciarem-se como ativistas, mediadores interculturais e até mesmo dirigentes associativos. Não, não posso dizer que é fácil, não, isso não é. Mas também não é assim tão difícil. Essa heterogeneidade já foi mais. Como é que eu ia dizer? Já levou a mais virar de costas do que no momento.
E achas que as associações estão a ajudar também a esbater essas
Sim,
diferenças?
acima de tudo, fazer perceber e fazer refletir que cada comunidade tem o seu ritmo em determinadas cidades. Eu costumo dizer, de bairro para bairro, mesmo numa determinada cidade, as comunidades ciganas são muito diferentes. Isto tem a ver muitas vezes com as suas experiências coletivas, individuais, o seu grau de segregação a que foram expostas também. E que isso muitas vezes pode levar a que uns estejam num estádio completamente diferente de outras. Agora, as associações tentam fazer esse papel, tentam desmistificar, e até mesmo relativamente a outros grupos, como são os ciganos transmontanos, dizer a grande parte dos ciganos que eles são ciganos. Portanto, tiveram foi um fenómeno que, na época do êxodo rural, eles ficaram e tornaram-se jornaleiros, trabalharam muito na lavoura. Enquanto que os outros decidiram ir à procura de vida melhor para as cidades. Acontece que há uma grande miscigenação dessa comunidade com as pessoas da sociedade maioritária, mas as pessoas não deixam de ser ciganas. E claro, que é importante levar a essa reflexão. Acho que o desconhecimento também da história por parte das comunidades ciganas é enorme. E não estou a falar da história, mesmo da história de séculos atrás, estamos a falar, portanto, do século XX, não é? É preciso que falar desses movimentos históricos portugueses que, de alguma forma, também afetaram as comunidades ciganas. E estes grupos, sobretudo esses os ciganos transmontanos, muitas vezes são discriminados devido à sua grande miscigenação, mas eles não deixam de ser ciganos, eles são ciganos e têm que ser encarados como ciganos. É isso que nós apelamos, não é? Porque, conforme existe dentro da sociedade maioritária esta questão de estatutária, também nas comunidades ciganas, infelizmente, também se criou esse ciclo vicioso de criar estatutos. Quem são as melhores comunidades, não é? Algumas têm cotas de prosperidade, felizmente, porque tiveram mais oportunidade ou foram impactados por políticas. Há outras, infelizmente, que não foram. E é isso que nós tentamos, de alguma forma, elucidar as comunidades e as pessoas ciganas relativamente a isso.
Para além de todo o currículo que apresentas no campo associativo, no trabalho que desempenhas, no movimento associativo cigano, também tens a tua experiência pessoal. Consideras que tanto o hino como a bandeira, são, geralmente conhecidos, pelas pessoas ciganas portuguesas? Achas que são valorizados por toda a gente? O que é que tens a dizer?
É assim, o que eu tenho a dizer, portanto, eu nas minhas viagens pela Europa fui descobrindo, né? E eu felizmente tive a oportunidade de ir trabalhar, de ir visitar, de participar em encontros e eventos na Europa de organizações ciganas e de Conselho da Europa e Comissão Europeia. Eu recordo-me que até 2010 uma boa parte das comunidades ciganas em Portugal desconhecia este símbolo, o símbolo da bandeira, este logótipo. E eu creio que uma das grandes ajudas, ou que tentou de alguma forma levar esta bandeira, foi o meu livro, A História do Cigano em Chico, que foi a primeira edição editada em 2011 e que de alguma forma apanhou de surpresa muitas crianças e os seus pais, porque de facto eles conheciam. Para eles, a única bandeira que conheciam era a bandeira portuguesa. E claro, é importante, também é importante esmiuçar que a nossa bandeira principal é portuguesa, o nosso hino é portuguesa, mas que além disso, existe uma bandeira que em 71 foi desenhada de alguma forma para nos unir, este logótipo nos unir com outros ciganos de todo o mundo, tal e qual o hino de Jelen Jelen. E hoje eu creio que, penso que metade das comunidades ciganas vê com bons olhos o símbolo, mas eu tenho a certeza absoluta que o veem apenas como um símbolo que os une com outros ciganos. O mais importante continua a ser, neste caso, o símbolo que eles carregam, que é a bandeira portuguesa, ou a bandeira da cidade deles, ou a bandeira do clube. Portanto, nós podemos ter várias bandeiras. Muitas vezes
Claro.
criticam-nos por termos. De priorizarmos de alguma forma em alguns eventos a nossa bandeira cigana. Mas eu costumo dizer, eu sou patriota, não sou nacionalista. Eu amo ser português, eu amo a minha bandeira, eu amo o meu hino. Gostava que o hino fosse um bocadinho diferente, mas isso é uma questão ideológica. Mas sem dúvida que hoje uma boa parte das comunidades ciganas tem muito orgulho da bandeira, já conhece os símbolos, o simbolismo das bandeiras. E acho que o livro A História do Cigano em Chico foi importante para isso, sobretudo para as crianças, que eu creio que apanharam um orgulho enorme de sentirem que além da bandeira portuguesa tinham outra bandeira que os unia com 18 milhões de ciganos em todo o mundo. E acho que sim, está a ser interiorizado e está a ser levado muito a sério por uma boa parte das comunidades ciganas.
Mas Bruno, o hino Romani, digamos assim, é também fruto da sua época e fruto muito da experiência traumática e da
Sim,
tragédia que foi o Holocausto,
o
e
Holocausto.
dos muitos ciganos que pereceram nessa perseguição do nazismo. Aliás, um dos versos do hino fala mesmo, e agora estou a traduzir livremente, a dada altura canta-se ou lê-se: também tinha uma grande família que foi assassinada
A Legião Negra exterminou.
pela Legião Negra, que exterminou. Achas que este acontecimento, o impacto do Holocausto é conhecido, e já nem falo só na comunidade cigana portuguesa, falo mesmo na sociedade maioritária, tem noção de que
Não.
também os ciganos foram vítimas desta tragédia?
Não, tal e como tu dizias, o primeiro congresso de 1971 teve como principal objetivo não a bandeira nem o hino, mas fazer com que a comunidade internacional reconhecesse o genocídio cigano, que foi, portanto, reconhecido em 1972 pela Alemanha, através do seu chanceler Helmut Kohl, mas há um desconhecimento enorme. E mesmo os livros e os mídias, quando falam do Holocausto, falam muito pouco de ciganos. Atualmente, sim, porque também as organizações internacionais ciganas conseguiram, de alguma forma, também ter aqui uma visibilidade, entre aspas, porque uma associação polaca tem um pavilhão, portanto, nos antigos campos de concentração, museu de Auschwitz e Birkenau. E que de alguma forma dão alguma visibilidade ao Holocausto, ao genocídio cigano. E em Portugal, eu creio, nas informações que eu dou sobre história e cultura cigana, quase ninguém sabia que além dos judeus morreram 1 milhão, há estimativas até maiores do que 1 milhão, não são os 500 mil que os livros, portanto, dizem. E que também morreram, além dos presos políticos, deficientes e pessoas ligadas, portanto, ao LGBT. Porque os judeus, no fundo, são aqueles que tiveram, portanto, um número maior de vítimas, mas desconhece completamente. Mas acho que os mídias também insistem em não querer falar muito nisso. Os livros, os manuais escolares, também falam muito pouco. E também a própria comunidade cigana também desconhece. O que nós estamos a fazer neste momento das associações, uma das coisas importantes que as associações fazem é todos os anos, quando temos a oportunidade e apoio, levar alguns jovens ciganos ao dia 2 de agosto, que é o Sama Duripen, portanto, levá-los, portanto, para relembrar a morte, o assassinato de 3 mil homens e mulheres ciganas no antigo campo de concentração de Birkenau. E isso é importante para que eles tenham conhecimento e reflitam sobre a história do seu povo, que possam de alguma forma ter esta consciência. E temos levado alguns jovens ciganos portugueses, homens e mulheres, e também ao dia de 6 de maio, que é o dia da resistência, que foi portanto, o dia que antecedeu portanto, a tragédia dos 3 mil homens e mulheres, entre aspas, que foram assassinadas e levados à câmara de gás.
Bruno, a nossa conversa já vai longa, tem sido muito interessante, mas se calhar
Falo muito, eu falo muito.
para terminarmos, gostaria de fazer uma pergunta que dava quase uma tese, não é? Mas de forma muito sintética e para também, de certa forma, resumirmos tudo o que fomos falando hoje. O que é que para ti significa ser cigano em Portugal, nos dias de hoje?
Conforme se for hoje, se me perguntares hoje, o meu estado de espírito, ser cigano também ter um estado de espírito como todas
Claro.
as outras pessoas têm. Hoje sinto uma enorme tristeza de viver num país que, motivado pelo ódio, sobretudo às comunidades ciganas, tivemos quase 1 milhão e 400 mil ou 600, ou 500 mil pessoas a votar num partido que deliberadamente persegue, portanto, o meu povo. Mas ser cigano para mim nunca é muito fácil responder a esta pergunta, mas eu posso, portanto, ter aqui uma expressão de romântica, mas eu não quero ter essa expressão romântica, porque ser cigano para mim é duas coisas: é resistência, é família, é união, é chorar quando temos que chorar e é rir quando temos que rir. E isso para mim é importante, mas que também não será muito diferente de outras pessoas valentes que não fazem parte da comunidade cigana.
Claro.
A questão genética, a questão do sangue é importantíssimo, sim, é importante, mas acho que há algo que está tatuado no nosso coração e no nosso sangue, que é a resistência, a resiliência. Eu costumo dizer que o meu nome do meio é resistência. E ser cigano é ser resistente. Para terminar, ser cigano é ser resistente.
E acho que não poderia haver melhor forma de terminarmos este episódio. Muito obrigado, Bruno. Foi de facto um prazer. E
Obrigado.
encontramos-nos no próximo episódio.
Dos outros, ninguém sabe. História dos portugueses chiganos.